mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Dos infernos. A gente já não sabe como vai vestida quando sai. De tarde um sol daqueles e agora essa chuvarada toda.
Ah, é neve.
Ué, luz acesa lá em cima. Será que o pessoal voltou? Bem feito. Onde já se viu com um casarão desse, cheio de terreno, saírem por aí por essa tal de camping. Inventam cada uma e são todos malucos. Mãe, pai, filhos, deixar o conforto de suas camas, dar comida na mesa, para se meterem naquelas tais barracas amontoados, feito bicho de tomate. E os mosquitos, e sapos, e grilos, cobra, o diabo. Ô, gente mais sem juízo. Meu Deus, ainda é que eu meti a chave, meu Deus. Ah, tá aqui. É, tem luz lá em cima mesmo. Ô, oh, dona Elza, ô Zeca, Lurdinha, são vocês de volta? Ué, não respondem? Estão surdos, é? Ou será que perderam as línguas lá nos matos por onde andaram, hã? Ué, gente, ô seu Márcio, qual... Aqui tem coisa. Não vai essa gente ter voltado tudo doente e estar esparramada na cama sem poder nem dizer ai Jesus. Vou subir pra ver. É, a pobre de mim aqui sozinha nesse casarão, enquanto os senhorzinhos pastam lá nos matos. É, isso não tem propósito. É, mas da próxima vez que eles saírem, eu não fico. Eu vou pra casa da minha comadre Vicentina, lá na Piedade, e largo a casa pra ir. Ah, já se viu? Essa escada mata um cristão. É, ainda mais com as minhas varizes alteradas como estão. Vou no quarto ver. Deixa eu ver aqui. Nem sinal de gente. Será que morreram todos, meu Deus? Olha aqui, gente. Ué? Quem é o senhor?
Morucci.
Boa noite, moço. Eu, mas...
Onde está a Marisa? Por favor, responda. Onde está a Marisa?
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Onde Está Marisa? Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Diga. Onde está a Marisa?
Eu sei lá de quem o senhor está falando. Olha, o que eu quero saber é quem é o senhor e o que faz aqui dentro da casa de meus patrões. Eu estou com ordem de quem?
Ah, você é a nova criada de Marisa, não é? Certamente ela lhe falou de mim. Eu sou Olavo.
E eu com isso, moço? Para mim, tanto faz como tanto fez que o senhor seja Olavo, Onofre ou Gabriel. Aí eu quero saber com ordem de quem o senhor invadiu esta casa. Acho bom explicar tudo muito direitinho antes que eu ponha a boca no mundo e chame a polícia.
Não, não, não. Polícia não, não. Eu sou um homem de bem. Eu quero apenas conversar com Marisa. Vamos, ela saiu, está viajando.
Olha aqui, moço. Eu não sei quem é essa tal de Marisa de que o senhor está falando, sabe? A minha patroa se chama Elza. E o meu patrão, o dono desta casa, é Márcio. Estão fora num tal de camping das dúzias, mas eu não sou nenhuma pamonha para deixar fazerem de mim gato de sapato, não, senhor. Como é que o senhor entrou aqui, hein?
Com a minha chave. Olhe, ele está aqui.
Quem foi que deu a chave desta casa para o senhor?
Marisa.
Oh, olha aqui, moço, eu já lhe disse e torno a repetir que aqui não tem Marisa nenhuma. Ah, meu Deus, eu acho bom o senhor ir embora antes que eu perca a paciência.
Você está mentindo. Você está mentindo, viu? Marisa mora nesta casa, sempre morou. Esta casa sempre foi a sua residência. Eu sei que tem gente interessada em separar-me dela.
Meu Deus.
Mas Marisa me ama e eu também a amo. Nós nos amamos, entende? E ninguém vai nos afastar novamente. Vamos, diga de uma vez onde está Marisa.
Ai, meu Deus.
Vamos, responda minhas perguntas.
O homem é louco. Socorro!
Que é isso?
Socorro, polícia!
Que é isso?
Eu tenho um louco solto aqui dentro de casa.
Pare, pare com isso, sua megera, pare!
Não ponha as mãos em cima de mim. Polícia! Chame a polícia!
Vem cá, outro! Vem cá, outra!
Solte, meu... Saia daqui, demônio de merda! Saia! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Eu empurrei um homem e ele rolou a escada. Terá morrido? Ai, ai. E agora, meu Deus do céu, o que que eu faço? O que que eu faço, pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora? O que que eu faço, meu Deus do céu? Aí, moço. Aí ele caiu pelas escadas abaixo e eu, sem saber o que fazer, eu pensei na polícia. Mas eu não conhecia ninguém da polícia. Foi então, eu não sei por que, polícia, eu resolvi procurar o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. Eu nem me lembrei que o inspetor Santos existe porque... Bom, eu pensei que fosse apenas gente de programa de rádio.
Eu sou o inspetor Santos, pensiona.
O quê? Mas então... Então o senhor existe mesmo? Não é história de rádio? Aquele teatro da Rádio Nacional que eu escuto...
São radiofonizações dos casos que eu tenho em meus arquivos.
Tudo verdade mesmo?
Claro, claro. Eu sou muito amigo do Hélio Soberal. Ele gosta de escrever programas policiais, então eu lhe cedo os arquivos do meu departamento para que ele faça a adaptação dos casos para o seu teatro de mistério.
É isso aí, dona. Mas qual é o babado?
Então essa moça aí é a senhorita Suzy?
Oh, completamente, dona. Em carne e osso. E estamos aí.
Morrendo e aprendendo.
Pois é.
Mas e o homem? O que eu empurrei da escada abaixo?
Não aconteceu nada demais com ele. Apenas perdeu os sentidos. Já está sendo medicado na outra sala e logo que o médico achar conveniente, nós o interrogaremos. Mas como ele entrou nesta casa?
Mas, meu Deus do céu, eu já não disse. Quando eu cheguei da rua, a luz estava acesa lá em cima. Eu pensei que era o pessoal que tinha voltado e então...
Bom, isso você já nos contou, vovó.
Vovó não, senhora. Ah, eu sou moça solteira. Eu nunca me casei nem tive filhos.
Desculpe, então é minha tia, pronto.
Ô, Suzy, é isso.
Desculpe, chefe.
A senhora garante que não conhece aquele homem, dona Lavínia?
Olha, nunca em minha vida eu vi o tentado mais gordo. Acontece cada uma. Onde já se viu, meu Deus?
Mas como é que ele entrou aqui, então?
Ah, ele disse que a tal de Marisa tinha dado uma chave da porta para ele. Mas aqui não tem nem nunca teve Marisa nenhuma. Quem é, meu Deus do céu, esse camarada?
Encontramos carteira de identidade em seu bolso. Embora de emissão antiga, dá para ver que é dele. Chama-se Olavo Dias Ribeiro. Tem 46 anos e é natural daqui, do Rio mesmo.
É, e só encontramos a carteira de identidade e algum dinheiro. Mais nada, não foi, chefe?
Mais nada.
Mas como diabos ele entrou aqui? Quem deu a chave desta casa para ele? E quem é essa tal de Marisa das Dúzias por quem ele perguntou?
Todas essas perguntas logo serão respondidas, dona Lavínia.
Tomara.
Vamos esperar os médicos terminarem os exames.
É. Aí vem o doutor Rosendo, chefe.
É bem a propósito, Rosendo. Estávamos mesmo aguardando a sua palavra. Como está o nosso homem?
Ah, já voltou, sim. Foi apenas um ligeiro desmaio provocado pelo tombo. Agora está bem. Recomendei-lhe um pouco de repouso.
E nada grave?
Não, nada, nada. Mas o homem obstina-se em querer falar com a tal de Marisa, que diz morar nesta casa.
Não, eu não disse. Aqui não tem Marisa nenhuma, meus senhores. Aquele homem é desaparafusado da ideia.
Podemos falar com ele?
Oh, perfeitamente. Bom, quanto a mim, eu vou andando, que eu tenho muita coisa a fazer. Se precisar de mim, o que eu não creio, é só telefonar.
Está bem, Rosendo. Muito obrigado.
Hein? Ora, nem por isso. Minha senhora...
Eu levo o senhor até a porta, doutor.
Obrigado. Santos, Suzy, adeus.
Adeus.
Tchau, doutor Rosendo.
Suzy.
Estou de olho, chefe.
Vamos falar com o homem.
Vambora.
É o que eu estou lhe dizendo. Marisa mora nesta casa. Sempre morou, aliás. Eu saí daqui não faz uma semana. Voltei hoje e encontrei algumas modificações na casa. Móveis novos, tapete, cortinas diferentes. É, mas Marisa sempre foi assim. Gostava de variar. Eu creio que quis me fazer uma surpresa.
Vamos devagar, meu amigo. Qual é o nome todo dessa Marisa de quem o senhor fala?
É Marisa Celeste de Campos.
Marisa Celeste de Campos. Pronto. Anotado. A idade?
É, Marisa tem 28 anos. Ela é apenas 3 anos mais moça do que eu.
Mas, peraí, como é que é? 3 anos mais moça do que o senhor? Mas se o senhor tem 46 anos...
A senhorita quer saber de minha idade melhor do que eu? Eu estou com 31 anos de idade completados no mês passado. Eu e Marisa até jantamos na Taberna da Glória.
Na Taberna da Glória? Mas quando foi esse jantar, moço?
Mês passado, em março.
Chefe, o homem está embolando o meio de campo todo. Diz que no mês passado foi março e que jantou na Taberna da Glória, que já era há mais de 3 anos. Olha aí.
Mas que história é essa de já era, moça? A Taberna da Glória está lá, no mesmo lugar de sempre. Ainda antes de viajar, eu estive lá tomando um chope.
Meu amigo, há qualquer coisa errada em toda essa história. E eu, como inspetor de polícia, preciso descobrir o que é.
A única coisa errada foi aquela nova empregada de Marisa que, não me reconhecendo, começou a gritar e, quando eu quis fazer com que se calasse, me empurrou pelas escadas abaixo. Ela é louca, é?
Não. A louca sou eu mesmo, tá? Mas não rasgo dinheiro, não, senhor.
Vamos com calma, espera aí. Com muita calma.
É.
O senhor diz ter 31 anos.
É essa a minha idade.
Mas pela sua carteira de identidade que encontramos no bolso do seu paletó, o senhor nasceu no ano de 1932, no mês de março. Então está com 46 anos.
Eu não sou maluco, inspetor. Eu sei muito bem que nasci no ano de 1932. Mas sei também que estamos em 1963. Portanto, eu tenho 31 e não os 46 que o senhor está dizendo. Ora, essa eu sei fazer contas. Eu não sou nenhum analfabeto. Que história é essa, hein?
O grande caso, meu amigo, é que estamos em 1978 e não em 1963.
Mas isso é uma loucura, é um disparate. Eu não estou bêbado nem ser louco. Eu sei em que data estamos. Não pode, não.
Oh, meu Deus. O que foi, moço?
Meu Deus.
O que foi?
Aquela folhinha ali na parede. Olha. Dia 3 de junho de 1978.
É.
Eu não entendo mais nada. 15 anos depois?
Exatamente. 15 anos passados.
Eu não entendo, não posso entender. O que foi que aconteceu comigo, hein? Quando eu passei tanto tempo sem ver o tempo correr? Eu acho que estou ficando louco. E Marisa? Onde está Marisa? Marisa, meu Deus. Oh, meu Deus, Marisa!
Vamos com calma, meu
Marisa.
Amigo, com calma. Alguma coisa deve ter acontecido com o senhor durante estes 15 anos. Não se lembra de nada?
Eu só sei que eu saí desta casa na semana passada para ir a São Paulo e voltei esta tarde. Só isso. Mas agora, Agora, diante do que estou descobrindo, não foi ontem que eu saí daqui. Foi há 15 anos. Como pode ser? Como?
Chefe, para mim o cara tem macaquinhos no sótão.
Silêncio, Suzy. Meu amigo, o caso é mais grave e complicado do que julgávamos. O senhor disse que Marisa morava nesta casa com o senhor.
Não, Marisa não morava comigo. Ela mora aqui nesta casa com... bom, com o marido dela, né? Mas nós nos amávamos. Ela viajava muito e...
Chefe, que sujeira!
Espera aí, Suzy.
Desculpe.
Se Marisa era casada e morava aqui com o marido, como se explica que ela lhe desse uma chave da porta?
Pois é.
Ah, eu explico. O marido de Marisa...
Como se chamava ele?
Olha, está aí uma coisa que eu não sei. Nunca me preocupei em perguntar. Bom, mas como eu dizia, o marido de Marisa tinha viajado para o estrangeiro. Ia passar quase 6 meses. Por isso, ela me deu a chave da porta. Eu viajei para São Paulo... Mas eu, francamente, eu não sei de mais nada, eu não compreendo, não... Eu não entendo. Eu estarei ficando louco.
Vamos tentar encontrar a explicação para todo o mistério. O senhor entrou aqui pela porta e com a chave que Marisa lhe deu.
Exatamente.
Portanto, nestes 15 anos, a fechadura da porta não foi mudada.
É, e é uma fechadura antiga e muito boa, chefe. Eu mesmo examinei. Já não se faz mais fechaduras como se fazia antigamente.
O senhor encontrou a casa modificada, isto é, móveis, tapetes, cortinas diferentes.
É verdade, é verdade. Mas Marisa é assim mesmo, né? Como tem dinheiro, vive trocando as coisas. Até a cor dos cabelos ela troca de vez em quando.
Marisa deve ser como Fluminense, sabe? Já gosta de um troca-troca.
Ô, mocinho, eu estou falando sério.
É, sim.
Eu acredito. O senhor não encontrou na casa coisa alguma do passado?
Não, não. Bom, isto é, sim.
Mal, mal. Como é que é? Sim ou não?
É sim. A minha mala estava lá em cima com as roupas. Ah, agora eu compreendo.
Compreende o quê?
Porque as roupas estavam emboladas e a fechadura da mala enferrujada. Até a minha carteira de identidade estava meio embolada. Eu lhe indiquei...
Espera. Como foi que o senhor disse? Sua carteira estava aqui nesta casa dentro de uma mala?
Pois é. É mania minha. Eu sempre levo a carteira na mala, sabe? Quando eu vim pra cá, eu trouxe algumas roupas caseiras e a carteira de identidade na mala. Depois, quando eu viajei, eu esqueci a carteira aqui.
Ih, mas então, que complicação mais complicada, chefe. Parece até conversa de surdo.
Hein?
Todo mundo fala e ninguém entende.
Espere, Suzy, espere, minha filha.
Pirado.
Eu acho que estou entendendo qualquer coisa. Ligue para o Dr. Rosendo. Suzy, e diga-lhe que precisamos dele com urgência, com muita urgência.
Ah, falou, chefe. É para já, hein? É para trazer também a camisa de força.
Ô, Suzy, você está brincando muito hoje, hein? Que coisa.
O homem é meio...
Mas é sério, menina. Vá,
desculpa,
vá.
Chefe, desculpe, com a sua licença. Oh. Olha aqui, meu senhor. Eu já lhe disse e torno a repetir que eu não conheço nenhuma Marisa. Eu trabalho pro seu Márcio, mas a dona Elsa faz mais de 12 anos. E nunca vi ninguém nesta casa chamada Marisa.
Onde estão os seus patrões, Lavinia?
Ah, meu Deus do céu, eu já disse. Arre com tanta repetição. Estão com os meninos no tal de camping, meu senhor. Saíram daqui na sexta-feira de tardinha e só ficaram de voltar no domingo à noite. Hoje é sábado ainda. Eu saí para ir na igreja e o temporal me pegou no caminho. O rapaz da casa aí adiante me deu carona. O Serginho. É muito bom menino, por sinal. Respeitador. Não é como esses capetas aí de hoje em dia. Menino educado, sim, senhor.
Sim, sim, mas o que eu quero saber é há quanto tempo a família para a qual você trabalha mora aqui nesta casa?
Homem, quando eu vim trabalhar aqui, eles tinham se mudado fazia pouco tempo. A outra empregada, uma mandriona, foi embora porque disse que a casa era muito grande. Ah, a casa é grande, é verdade. Mas e daí? Ah, eu nunca tive medo de trabalho.
Então tem mais ou menos 12 anos que vocês moram aqui?
Sim, senhor. E pretendo sair daqui só para a cidade dos pés juntos. Os patrões são gente muito boa. É meio malucados, né? Com essa mania de camping. Mas isso acontece nas melhores famílias, não é?
É, temos que preencher todo o espaço de 15 anos.
Fazer o quê, meu senhor?
É, estou sacando, chefe. Já sabemos o que aconteceu durante 12. Mas os
os outros três?
Pois é, Suzy. Precisamos saber o que aconteceu nos 3 anos restantes. Talvez assim deciframos o mistério. Lavínia.
Senhor?
Esta casa pertence a seus patrões?
Sim, senhor. Quer dizer, quando eu vim para cá, a casa era alugada. Mas depois o seu Márcio melhorou de vida e comprou, sim, senhor.
Ah, sei. E por acaso você sabe quem era o antigo dono desta casa?
Ah, sei, sim, senhor. Mas não era dono, não. Era a dona. Dona Judite. Ela tinha uma porção de casas aqui no bairro. Depois resolveu vender tudo e repartir o dinheiro entre os dois filhos. Ficou apenas com a casa em que morava.
E você sabe onde essa dona Judite mora agora, Lavínia?
Ah, claro que sei, sim, senhor. Ela é uma das principais protetoras da igreja. A senhora é muito católica, muito piedosa, muito...
Estou vendo o tipo.
O quê?
Ah, eu manjo muito e de longe.
O quê?
Mas onde é que ela mora, hein? Nessa rua mesmo, ali, ó, no 238. Aquela casa ali é cercada de jardim, com muita árvore frutífera. É, pena que fizeram um apartamento de cada lado. Dois monstrengos sem graça nenhuma. E vem morar uma raça de gente que Deus me livre e quatro, senhor.
Mora então no 238.
É, sim, senhor. Ali, ó.
Eu sei, eu acho que vamos até lá, Suzy.
É, falou, chefe. E o doutor Rosendo, chefe. Porque ele está examinando o camarada mais detidamente.
O Rosendo espera por nós. Vamos falar com dona Judite.
Sim, senhor inspetor. Eu vendi a casa para o senhor Márcio e fiz um excelente negócio. Eu não me arrependi, como me arrependi de ter vendido as duas casas que cercavam aqui. Se eu soubesse que era para pôr abaixo e construir essas gaiolas, eu não vendia. E agora vive me tentando para que eu venda esta também. Olha, daqui eu só saio morta. E olhe lá, hein? Foi nesta casa que eu vim morar quando me casei com o Tinoco. Aqui nasceram Telmo e Melita. Aqui foram criados e saíram casados daqui. Não, olha, eu não vendo por dinheiro nenhum deste mundo. Não vendo.
Quer dizer que vendeu a casa ao senhor Márcio há quantos anos mesmo?
9 para 10 anos. Eles primeiro vieram como meus inquilinos, sempre corretos, pagando em dia e tudo mais. Depois os negócios do senhor Márcio melhoraram e ele comprou a casa. Boa gente, tem ideias assim um pouco avançadas demais para o meu gosto, mas isso hoje em dia é praxe. Pai, mãe e filhos se enfiam aí no meio do mato fazendo não sei o quê. No meu tempo, aos sábados e domingos, as famílias iam à missa, assistiam à retreta na praça e outras amenidades. Coisas de gente. Esse negócio de andar aí, fuçando nos matos, é para bicho, o senhor não acha?
E antes, isto é, antes da senhora alugar a casa ao senhor Márcio, quem morava lá?
É um advogado. Chamava-se... Não é mesmo... Que o homem se chamava, Judite? Parece que... Sim, sim, chamava-se Fábio. Isso mesmo, agora me recordo. Fábio Nunes Perdigão, advogado. Coitado, passou por um grande choque. Ficou envergonhado por causa da vizinhança e por isso foi embora, não se sabe para onde.
Passou um grande choque?
É.
Que choque foi esse, dona Judite?
Bom... A mulher dele, uma tal de Marisa, uma lambisgoia, dizer, vergonhada que só ela. Mulherzinha oferecida estava ali mesmo. Olha, aquilo já era doença. Não tinha sossego. Tanto andava, tanto mudava a cor dos cabelos, como mudava de... Bem, mudava.
Compreendo.
É, morei na jogada. Morei na jogada. Marisa não dava água pinta, né, Maria?
É isso mesmo, moça. A senhora entendeu muito bem. Uma pouca vergonha, credo. Certas mulheres deviam nascer mortas. Eu nem sei como Deus Nosso Senhor permite certas coisas sobre a face da terra.
Bom, ele também deve se divertir um bocadinho com o que vê lá em cima, né?
Ô, moça, mais respeito com o santo nome do senhor.
Suzy.
Desculpe, chefe.
Pelo amor de Deus, desculpe. Que é isso? Mas, dona Judite,
sim.
O que foi realmente que aconteceu para o marido de Marisa ficar tão envergonhado a ponto de se mudar?
Bom, a tipa fez o que todo o bairro esperava que fizesse há muito tempo, não é? Bateu asas com um Valdevinos qualquer. Um sujeito todo engomalinado, que vivia de cama e mesa com ela, tão logo o pobre do marido se afastava.
Ah, fugiu com outro?
É.
E como era esse outro? A senhora se lembra?
Ah, bom, disso eu me lembro muito bem. Quantas e quantas vezes, por trás dessas venezianas que ali estão, eu vi o Capadócio rondando a porta da trêfega criatura. Quantas noites eu passei ali de guarda, atrás das venezianas, aguardando a hora em que ele daria entrada do Xixisbel.
Peraí, madame, é o quê? Não entendi.
Xixisbel, não sabe o que é?
Não, senhora, não sei.
Pois pergunte ao pai dos burros. O senhor me entendeu, não foi, inspetor?
Xixisbel, perfeitamente, pessoal. Entendi, sim. Mas, dona Judite, diga-me, como era o tal camarada?
Bom, ele era alto, forte, moreno, cabelos muito pretos e bem penteados. Vestia-se de acordo com a última moda. Olha, era um tipo de homem, justiça seja feita, um pancadão, como se dizia no meu tempo. Um homem daqueles que não serve para marido de ninguém. Seria um desassossego, né? Só servia mesmo para... Bom, o senhor me entende.
Teria que idade, mais ou menos?
Que sei eu. Talvez 29 ou 30 anos.
31, talvez?
Sim, podia ser. O homenzinho tinha trato. Parece que tinha dinheiro.
Se eu lhe mostrasse um retrato, a senhora seria capaz de reconhecê-lo?
Eu não sei, não é? Passou tanto tempo.
Enfim... Veja esta carteira de identidade, por favor.
Deixa eu ver. Parece o mesmo. Mas o retrato não faz jus ao dono, hein? Aliás, retratos de carteiras nunca mostram as pessoas como realmente são, não é?
Isso é
Olha,
verdade.
Eu, por exemplo, tirei uma segunda via da minha carteira e se lhes mostrar o retrato não vão me reconhecer. Pareço uma velha. Uma velha encarquilhada e com um olhar de águia.
Não está nada parecida, não é?
Nada, nada. Olha, mas eu acho que é o mesmo camarada, inspetor. O que foi que ele fez, hein? Algum problema com a polícia? Olha, vai ver que era jogador, ou bicheiro, ou então lidava com escravas brancas. Essa espécie de homem teve sempre o dom de seduzir as mulheres. O que foi que ele fez?
Nada de importante, dona Judite. Este homem parou há 15 anos passados.
Como disse? Parou? Mas parou como?
É como a senhora certamente gostaria de ter parado, madame. Que? Parou no tempo e no espaço.
Quer dizer que a tal Marisa fugiu com o camarada e por isso o marido dela mudou de casa, não?
Exatamente. Coitado, eu não censuro, não. Até os moleques tomavam debique com ele. Quando o viu surgir na esquina, começava a gritar: tira o chapéu, tira o chapéu.
E ele lá podia usar chapéu, né?
Ô, Suzy.
Moça, foi por causa de pessoas que pensam como a senhora que o pobre do doutor Fábio teve que se mudar. Não davam folga, o coitado.
Muito obrigado, dona Judite. A senhora nos foi muito útil. Muito obrigado, viu?
Ora, essa eu gosto quando posso ser útil às pessoas, não é? Apareçam sempre.
Mais uma vez, obrigado. Suzy.
E agora, chefe?
Agora vamos ter que conversar com o senhor Olavo e descobrir o paradeiro do doutor Fábio Nunes Perdigão.
A Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, Onde Está Marisa?
Sim, sim. Por favor, verifiquem na ordem dos advogados. Talvez saibam dar a direção do Dr. Fábio Nunes Perdigão.
Bom dia, muito, não?
Oh, menor.
Konnichiwa.
Konnichiwa. Pronto, estava demorando, né? Silêncio, viu, menor? Silêncio, que o chefe estava falando ao telefone.
Instante. O nome é esse mesmo, Fábio Nunes Perdigão. Sim, sim. Eu espero que o localize. Muito obrigado. Mas então, Minoro, como é que é?
Esse amigo conhece o doutor Fábio?
Não, mas espero conhecer em breve.
Minoro conhece, não?
Pronto, olha aí. O Japona já meteu a colher sem cabo na história. Conhece o quê, japonês? Mania de dizer que conhece todo mundo? Que
não, mas Minoro diz que conhece o doutor Fábio é porque conhece o doutor Fábio, não?
Conhece mesmo, Minoro? De onde?
Isso, doutor Fábio, advogado. de administradora que cuida do apartamento do Minoru Mora, não?
É verdade mesmo, Japona?
Isso.
E como é o homenzinho?
Que idade mais ou menos deve ter? Faça-nos assim uma descrição, Minoru.
O Minoru pode estar enganado, não, mas é, doutor Fábio aparenta assim uns 45 anos, mais ou menos, não? Tem cabelo todo branco, que já faz assim seu rosto parecer jovem. Mas não é muito mais alto do que Minoru, não. Nem gordo. É, sim, gordo ele é, mas muito, muito educado, não?
É pouco mais alto do que você e gordo? Ora, Minoru, então é rolha de poço. Ou então o homem deve ser um bujãozinho de gás, viu, Japão?
isso mesmo, sim. Ele tá, descreveu muito bem o doutor Fábio.
Parecido com aquele rapaz que trabalha aqui, né?
É,
o Marques, né?
Rolha de poço.
Isso. Rolha de poço.
Todo dia o doutor Fábio tá na administradora, não? Depois das 5 horas. É isso aí lá, não?
Iremos. Mas antes eu quero trocar algumas palavrinhas com o Dr. Rosendo e com o Sr. Olavo, que está internado para observação.
Sim, inspetor. Aconteceu um desastre de ônibus quando eu viajei para São Paulo, mas felizmente eu não sofri nada além de alguns arranhões. E por isso eu voltei logo, não é? A Marisa podia estar assustada.
Tudo leva a crer que o desastre do qual o senhor fala ocorreu há 15 anos, meu amigo.
Não, foi recente. Foi no dia em que eu cheguei ao Rio e fui procurar Marisa. O ônibus perdeu a direção e foi de encontro a uma murada. Eu fui sacudido de um lado para o outro e bati com a cabeça num ferro. Quando eu voltei a mim e viram que não era nada grave, me deixaram vir embora.
Está bem. Vamos verificar se isso aconteceu realmente. Foi anteontem que o senhor chegou. Vamos saber se houve mesmo o desastre que está falando.
É claro que houve. Eu estava lá. Ô, inspetor, quando é que eu vou ter alta, hein? Eu preciso tratar de diversos assuntos, os meus negócios.
Senhor Lavo, em que o senhor trabalha, hein?
Eu sou o corretor de imóveis.
Está bem. Peço-lhe que aguarde mais um pouco as ordens dos médicos. Logo terá alta.
Assim espero.
Vamos embora, meus amigos. Precisamos falar com o Dr. Fábio.
Agora, chefe.
Sim, inspetor. O que o senhor soube é verdade. Marisa, minha mulher, fugiu de casa com aquele sujeito por quem estava apaixonado. Um tal de Olavo. Eu descobri tudo. Vi várias vezes escondido nas sombras um camarada entrar em nossa casa durante a minha ausência. Marisa era muito bonita, mas também muito sem juízo. Passei uma grande vergonha quando ela fugiu com ele. Por isso, me mudei.
Faz quanto tempo isso?
Uns 15 anos. Não sei o fim que os dois levaram. Nunca mais ouvi falar no nome dela e nem dele. Parece que foram para São Paulo. Não sei ao certo. Nem gosto de recordar o assunto.
Compreendo.
E mais, por que o senhor está interessado no caso? Aconteceu alguma coisa?
O senhor Olavo está no Rio de Janeiro. Hã? Parece que sofre de uma espécie de amnésia. Não se lembra do que aconteceu durante um período de 15 anos.
Não. É exatamente o tempo que faz que a minha mulher fugiu com ele. É verdade isso, inspetor? Ele não está fingindo por qualquer razão?
Não creio. O senhor tem uma fotografia de sua esposa, por acaso?
Não, inspetor. Depois que ela... Que eles? Depois do que aconteceu, rasguei e queimei todos os retratos de Marisa. Não conservei nada que pudesse fazer com que lembrasse dela. Infelizmente, não se pode rasgar e queimar recordações. São eternos.
Está bem, senhor Fábio. Eu lhe agradeço a gentileza com que nos atendeu. E peço desculpas por ter vindo revivar recordações indesejadas.
Não há de ser nada, inspetor. Depois de tanto tempo, meu coração está cauterizado. Não tem importância. Marisa é apenas uma sombra. Uma nuvem negra que ficou no passado.
Obrigado por tudo. E passe bem.
Passe bem.
Doutor Fábio ficou triste muito, não?
Bom, o homem é bem mais velho do que pensávamos, não é, chefe?
Tem razão, Suzy. O doutor Fábio está com 52 anos. Mas embora seja obeso, o rosto é jovem e não demonstra a idade.
E agora, inspetor, vai encerrar o caso?
Creio que o caso do senhor Olavo é um caso clínico e não um caso de polícia. No entanto, eu gostaria de saber onde está Marisa.
Bom, na certa o seu Olavo sabe, né? Mas no estado em que está, né, coitado?
Vamos ver se ele acorda ainda de alguma coisa, né?
Sim, sim, minor. Vamos fazer uma última tentativa e depois trataremos do outro assunto.
Isso.
É verdade, inspetor. Nós ficamos juntos no jardim, sentávamos no banquinho de pedra ao lado do poço e conversávamos horas e horas.
Poço? Mas peraí, não tem poço nenhum no jardim.
Tem, sim. Não é bem de frente à casa. Ele fica do lado direito, escondido por uma grande trepadeira. É um poço de tijolos de louça, com roldana e tudo mais. Claro que não era mais usado, né? Ficou como lembrança de outros tempos. Ah, mas dava um ar romântico ao luar. Eu e Marisa sentávamos sempre ali.
E depois, não satisfeitos com os encontros furtivos, resolveram fugir juntos.
Fugir? Não, em absoluto. Marisa não fugiu comigo, ela ficou à minha espera. Olha, talvez devêssemos ter fugido. Poderíamos ter sido felizes. Ah, mas não, eu a deixei em casa à minha espera. Eu não compreendo nada do que se passou. Não entendo o que aconteceu. Eu não posso me lembrar de coisa alguma.
Mas lembrou-se do poço. Talvez isso seja importante. Eu vou voltar àquela casa e verificar se de fato existe o tal poço.
Mas claro que existe. Quando eu cheguei no sábado, estava chovendo. E não tive oportunidade de ir até aquele recanto. Mas o poço existe.
Pois irei conhecer esse poço tão romântico. O Poço dos Amores.
Ah, o poço. Tinha, sim, senhor. Mas o seu Márcio mandou cobrir de terra. Aliás, ele já está cheio de terra até a metade. Tinha até capim lá dentro que juntava uma mosquiteira, meu senhor, danada, viu? Mas as crianças eram pequenas. E um dia o Zeca, um menino levado da breca, né? Caiu de cabeça lá dentro e ficou todo arranhado. Aí o seu Márcio, para evitar mais reinações das crianças, mandou aterrar o poço. Até a parte feita de tijolo foi posta abaixo. Venham comigo que eu mostro onde ficava. Venham. Ora essa. O homem se lembrar do poço, hein?
É.
Quando vocês vieram morar aqui, ele já estava meio aterrado?
Pois não estava. Também para que a gente queria um poço? Sempre teve água encanada na casa. Pronto. Era aqui.
É isso, ainda tem marca no chão, não?
Sim, minor. Uma camada de cimento encobrindo o local. Sabe de uma coisa? Eu vou mandar abrir novamente o poço.
Por quê, gente? Mas por que motivo? Seu Márcio não vai gostar nada disso.
Onde está o seu patrão?
Olha aqui, o senhor sabe que dia é hoje?
É sábado. Por quê?
Porque ele mais a tropa toda já foram com a tentação do tal de camping. E a burra de carga fica aqui sozinha.
Mas aqui pra nós eu até gosto. Ah, eu descanso um bocado. Passeio sem pensar na hora nem nas artes das crianças.
Mas que idade tem as crianças, hein, dona Latinha?
Bom, a Lourdinha está com 17 anos e o Zeca com 18. Vieram pra esta casa pequenos ainda.
Eu acho que as crianças estão assim um pouquinho mais crescidinhas, não?
Mas me diga, pelo amor de Deus, inspetor, pra que abrir de novo o poço?
Pra encontrar Marisa.
Ah, como é que é?
Não. Essa não.
Essa é. Sim, meus amigos. Ou muito me engano, Marisa nunca deixou esta casa. Portanto, pago pra ver como se faz o jogo. Eu vou mandar escavar o poço.
Chefe!
O esqueleto está aparecendo aos pouquinhos, olha só.
Virgem Nossa Senhora, meu Deus do céu. Essa coisa aí enterrada durante todos esses anos e a gente sem saber. Cruzes! Vai ver, foi o defunto que puxou o Zeca naquele dia para dentro do poço.
Não creio que a pobre mulher, depois de morta, pudesse fazer nada disso, Lavínia.
Ah, que é mulher? E como é que o senhor sabe? Ali só tem osso, meu Deus.
É um palpite. Mas creio que o doutor Rosendo vai confirmá-lo.
Ai, meu Deus do céu.
Muito bem, rapazes. Vamos remover os restos mortais para os devidos exames. O caso agora é também um caso de polícia.
Simpsons, trata-se do esqueleto de uma mulher de 25 anos, 30, presumíveis.
Marisa? Hein?
Provavelmente. Alguma coisa mais, Rosendo?
Nada de esclarecedor. Mas aquela corrente de ouro em volta do pescoço pode ter alguma significação.
Onde está a corrente?
Tenho aqui. Espera um momento. Está aqui nesse envelope.
Uma corrente bastante grossa e forte.
Uma cadeia, como se chamava antigamente. Ouro português legítimo, Santos. De excelente qualidade.
Eu fico com a corrente.
Para quê?
Não sei, mas tenho o palpite de que ela vai nos ajudar muito. Posso estar enganado, mas não custa tentar. Nunca custa tentar, não? Conhece isso, senhor Olavo?
Essa corrente de ouro? É dela? É de Marisa? O senhor encontrou Marisa? Onde está ela? Onde está Marisa, inspetor?
Sinto dizer-lhe que Marisa está morta.
Morta? Não, não pode ser. Marisa morta? Morta?
Ei, olha aí, chefe, o homem perdeu os sentidos.
Depressa, chama o doutor Rosendo. Depressa, Suzy.
Vamos. Eu cheguei, entrei e ela... Ela, Marisa... Estava caída na cama. Sim, foi isso mesmo. Marisa estava caída na cama, com os olhos muito abertos. O cordão de ouro apertado no pescoço. Eu vi Marisa. Ela estava morta. Estava morta, minha Marisa. Estava morta.
Marisa. Sim, sim. E que mais?
Sim, eu não sei. Eu fiquei tonto. Eu tive medo e tristeza ao mesmo tempo. Ouvi passos. Pensei que fosse a polícia. Escondi-me no banheiro. E depois alguém subiu e entrou no quarto. Fecharam a porta. Sim, foi isso. Fecharam a porta e então... Eu desci na ponta dos pés e fugi. Fugi, corri pela rua. Tinha passagem no bolso. Fui para a estação rodoviária. Tomei o ônibus para São Paulo. E o ônibus... O ônibus corria muito, muito. Chovia. Aquela chuvinha fina e derrapante. Foi então que... Cuidado que vai bater, cuidado!
Quem são vocês? Onde está a Rosália?
Ih, bonito, agora é Rosália. Vai ver que tem mais gente enterrada no porto.
Silêncio, Suzy, silêncio. Quem é Rosália, senhor Olavo?
Olavo? Eu não me chamo Olavo, meu nome é Walter.
Sim.
Sim, eu me chamo Walter Maciel, eu moro em São Paulo. O que eu estou fazendo aqui, hein?
É complicado, não? Walter.
Isso é verdade muita, não? Complicado muito. Olavo não é Lavo, é Vade. Marisa morreu assassinada. Agora ele procura a Rosália. E muito complicado isso, não?
É.
Rosália não morreu, ela está viva. Moramos nas Perdizes. Temos até um filhinho, Giovanni, está com 10 anos.
Sim, sim, sabemos disso. Agora descanse, descanse que tudo vai sair bem. Tudo vai acabar bem.
Ah, eu fiquei muito ferido.
Não, 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 foi apenas um susto. Logo poderá voltar para sua casa.
Mas por favor, avisem Rosália que eu estou bem. Ela pode ficar assustada quando souber do desastre.
Deixe tudo por nossa conta, Sr. Walter. Nós providenciaremos tudo. E agora procure dormir um pouco. Descanse.
Tá bom, eu tenho muito sono, sabe? É muito sono mesmo, sono.
Podia dizer para nós o que foi fazer lá em São Paulo?
Sim, Minoru. fui visitar Dona Rosália, esposa do senhor Walter Maciel, que mora no bairro paulista de Perdizes.
Espera aí, chefe. Essa dona existe mesmo? Eu pensei que fosse invenção do camarada.
Não é,
né?
Não, Suzy. O caso está explicado. Ao embarcar para São Paulo, o senhor Olavo sofreu um acidente de ônibus. Um acidente a valise que ele levava foi trocada pela de um outro passageiro. Não se sabe como. Quando voltou a si, de pouca coisa se lembrava. Nem mesmo do nome. Mas pelos papéis que estavam na valise, ou melhor, uma procuração passada ao senhor Walter Maciel para resolver a venda de umas terras, ficaram sabendo quem ele era. Isto é, pensaram que Olavo fosse Walter. Ele aceitou o nome e, como era corretor de imóveis, coisa que estava marcada em seu cérebro, iniciou uma nova vida em São Paulo como Walter Maciel, corretor de imóveis. Mais tarde conheceu Dona Rosália e casou-se com ela. Tem um filho, um garoto de cabelos vermelhos e sardas em volta do nariz. Há coisa de uma semana, o senhor Walter Maciel precisou vir ao Rio a negócios. Tomou um ônibus, mas esqueceu sua identidade em casa. Por estranha coincidência, o ônibus em que ele viajava bateu de encontro a um paredão e durante o acidente, Walter, ou Olavo, como queiram, deu uma forte pancada na cabeça. Foi o quanto bastou para que o passado voltasse à luz. Ele foi procurar Marisa, que no seu entender havia deixado uma semana antes. A chave sempre esteve no seu chaveiro. E se, como Walter, não sabia que fechadura lá pertencia, como Olavo, sabia perfeitamente, não é? Pronto. Foi à casa de Marisa. Bem, foi assim que tudo começou.
E agora, chefe?
Agora Olavo voltou a ser Walter, sendo que na realidade chama-se Olavo mesmo. Vai voltar para os braços da esposa e do filho e enfrentar toda uma burocracia para pôr em dia os seus papéis, não? Não acha interessante isso tudo, Suzy?
É, muito interessante.
Bom, vamos prender o assassino de Marisa, né?
É.
Esta corrente. Esta corrente.
Reconhece, doutor Fábio?
Onde a encontrou? Não pode ser a mesma.
Garanto-lhe que é. Foi encontrada em volta do pescoço de Marisa.
O quê? Marisa está...
Pode concluir. Marisa está morta. Não é o que ia dizer? Está morta e enterrada no poço de sua antiga residência.
Não. Não. O senhor não pode ter adivinhado tudo isso. Não pode.
Cavamos o poço e encontramos Marisa. Ou melhor, encontramos o que restava de Marisa, que morreu assassinada nas mãos de um marido ciumento e violento há quase 15 anos. Como vê... Nenhum crime é perfeito, doutor Fábio.
É, inspetor. É verdade, inspetor. Fui eu. Entrei em casa e discutimos. Disse que sabia de toda a verdade. Ela riu de mim. Marisa disse que nunca tinha me amado. Eu fiquei louco de ódio. Acarreia. Apertei o resto, o senhor já sabe. Joguei o corpo no poço e cobri com terra até uma boa altura. Depois eu espalhei a notícia de que Marisa tinha fugido com outro homem e mudei de casa. Pensei que nunca seria descoberto.
Mas foi. O passado se fez presente para denunciar um crime.
Isso. Uma coisa ficou clara depois de tanta confusão, não? Agora nós já sabemos onde é que está Marisa, não?
E onde é que está Marisa, Japona?
No cemitério, não?
O Teatro de Mistério apresentou o original de Hélio do Soberal, Onde Está Marisa? Estiveram em cena os seguintes artistas. Auricéia Araújo, o papel de Lavínia. Geraldo Velar foi Olavo, Paulo Célio, Rosendo. Célia de Castro, Judite. Navarro de Andrade, Fábio. Lourdes Santana, Suzy. Cauê Filho, como sempre, Minoro. E Domício Costa, Inspetor Santos. Controle de som, Renan Fontes. Sonoplastia, José Marques. Contra-regra, Isaías Silva. Ensaios e direção, Cauê Filho. Direção de rádio teatro, Carlos Leão. Na próxima semana voltaremos a apresentar mais um teatro de mistério.